Jornal Câmara dos Deputados.
Com mudanças, projeto da mini-reforma eleitoral volta à Câmara.
Câmara libera repasse de recursos para fomentar as exportações.
Lideranças da oposição se manifestam contra aumento de impostos.
Parlamentares discutem sustentação política do Poder Executivo.
O Tribunal Superior Eleitoral já formou maioria em favor do prosseguimento da ação que investiga abuso de poder político e econômico na campanha presidencial do PT. Para Darcísio Peronge, do PMDB gaúcho, a decisão do TSE é mais uma evidência do descrédito e da incompetência do governo federal.
As críticas de parlamentares ao governo federal foram rebatidas por Marcon, do PT gaúcho. De acordo com o deputado, alguns congressistas se aproveitam do momento de crise para atacar o governo e não reconhecem os investimentos federais já feitos para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
Para Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, o reconhecimento tardio de membros do governo federal de que a crise é séria mostra que deve haver mudanças no comando do país. Segundo o deputado, técnicos da área econômica já haviam alertado sobre o tamanho da crise, mas não foram tomadas medidas para reduzir os seus efeitos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, rebateu as críticas da oposição. A deputada argumentou que o combate à corrupção e às políticas de inclusão social demonstram a capacidade de gestão do governo federal legitimamente eleito e que deve permanecer no poder.
Ao fazer uma comparação entre o atual governo e o governo do PSDB, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, salientou que os pontos fortes da atual gestão são os investimentos em saúde e educação. Além disso, a parlamentar afirmou que o combate à corrupção nunca foi feito de forma tão eficaz como agora.
Na opinião de José Stedley, do PSB gaúcho, é preciso acabar com esse embate entre oposição e base aliada dentro do Congresso e começar a pensar em saídas para a atual crise do país. O deputado ponderou que a sociedade não pode pagar o preço das disputas políticas.
O Senado aprovou, em primeiro turno, a proposta que reserva cota para mulheres no parlamento. Flávia Moraes, do PDT, considerou a medida uma conquista e destacou ainda a realização da campanha por mais mulheres na política em Goiás para garantir 30% das vagas dos legislativos ao segmento feminino.
Desenvolvimento regional.
O primeiro trecho da transposição das águas do Rio São Francisco em Cabrobó, Pernambuco, foi entregue à população. José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, salientou que a obra é um compromisso firmado pelo governo federal e é aguardada por toda a região.
São Luís completou ontem 403 anos e o do Rocha, do PMDB, lembrou que a capital maranhense é a única cidade do Brasil fundada por franceses e que também é conhecida como a Atenas brasileira, por ser berço de escritores e poetas.
E o do Rocha destacou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade concedido a São Luís em reconhecimento à preservação do conjunto arquitetônico. O parlamentar ainda apelou às autoridades para que a memória e a história da população da capital maranhense sejam preservadas.
Ao parabenizar a atual administração de Itajibá, Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, exaltou as obras de saneamento que estão sendo executadas, assim como o combate à corrupção. Na avaliação do deputado, o município está com as finanças saneadas devido à gestão eficiente.
No final de agosto, a cidade de Barra do Rocha comemorou 54 anos de emancipação política. Bebeto, do PSB da Bahia, parabenizou a população do município, destacando que as festividades foram marcadas por uma série de atividades.
O município de Itaçu, na Bahia, completou 118 anos. Benito Gama, do PTB, destacou a vocação turística da cidade, que tem como padroeira Nossa Senhora do Alívio e está localizada entre a Serra Geral e a Chapada Diamantina.
Ao registrar os 116 anos de Campo Grande, Zeca do PT elogiou a população da capital de Mato Grosso do Sul pelo caráter acolhedor. Segundo o IBGE, atualmente são 843 mil habitantes distribuídos em uma área de mais de 8 mil quilômetros quadrados.
Transportes.
O contingente da Polícia Rodoviária Federal é de aproximadamente 10 mil agentes em todo o país. Preocupado com a segurança nas estradas e o fechamento de postos em alguns estados, Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, cobrou do governo a realização de concurso público para a nomeação de mais 5 mil policiais.
A resolução da ANTT dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, alertou para a situação dos proprietários e motoristas de vans que, segundo ele, estão sendo prejudicados.
A Câmara conta com uma frente parlamentar em apoio à duplicação da BR-251 no trajeto entre Montes Claros e Salinas, em Minas Gerais. Coordenadora do grupo, Raquel Muniz, do PSC, agradeceu o apoio do DENIT para acelerar a obra da terceira via em alguns trechos da estrada.
A frente parlamentar em defesa da duplicação da BR-251 tem a participação de deputados de vários partidos. Ao lembrar que a rodovia é conhecida como Corredor da Morte, Misael Varela, do DEM Mineiro, acredita que a reforma vai diminuir o número de acidentes e melhorar o tráfego na estrada.
A Câmara debateu com empresários a medida provisória que cria medidas de proteção do emprego.
O parecer sobre a proposta deve ser apresentado na próxima semana na comissão especial que discute o tema.
Empresários que participaram de audiência pública para discutir a medida provisória que cria o plano de proteção ao emprego defenderam nesta terça-feira que o benefício se torne permanente e que haja menos burocracia para atender os requisitos. A MP permite a redução de salário com redução de jornada mediante negociação coletiva. O relator deputado Daniel Vilela, do PMDB goiano, afirmou que pretende votar o relatório na próxima semana e destacou alguns pontos que serão apresentados em seu parecer.
A questão da micro e pequena empresa, é preciso detalhar a forma de adesão da micro e pequena empresa, até porque algumas têm muita dificuldade, até pela ausência de um número de funcionários significativo, de se fazer um acordo coletivo. Então, acho que a questão da micro e pequena empresa, a gente vai procurar atendê-la de uma forma bem peculiar. A própria objetividade do texto para adesão também, nós vamos procurar aperfeiçoar no nosso relatório, para que as empresas não tenham dúvida em relação à possibilidade de adesão ou não. Permanente, acredito que não. Ele tem um caráter temporal, um caráter de momento de retração da economia. Não justifica você, num momento de pujança econômica, ter um programa como esse.
A MP estabelece que as empresas podem participar do programa por até 12 meses. A medida também prevê a necessidade de acordo coletivo de trabalho entre a empresa e o sindicato da categoria predominante para a diminuição salarial e de jornada ser possível. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
O TCU abriu auditoria para apurar o déficit de mais de 5 bilhões de reais do Postales, Fundo de Pensão dos Correios. Paulo Folheto, do PSB Capixaba, argumentou que mesmo os recursos sendo privados e de contas individuais, podem ser investigados porque são geridos por um fundo vinculado a uma estatal.
Para Giuseppe Vecchi, do PSDB goiano, a economia brasileira é uma das mais fechadas do mundo em termos de intercâmbio comercial. Ele criticou o protecionismo por entender que a abertura da economia à competição e ao estímulo à concorrência traria uma série de benefícios à população e geraria mais desenvolvimento.
Mauro Pereira, do PMDB gaúcho, voltou a cobrar da equipe econômica medidas para tirar o Brasil da crise. O deputado alertou para a situação difícil das indústrias, dos hospitais, do pagamento de servidores públicos, além da dificuldade dos caminhoneiros pagarem os financiamentos dos veículos.
Décio Lima, do PT de Santa Catarina, criticou a forma como a imprensa está pautando a crise econômica do país. Segundo o parlamentar, a mídia não retrata as sérias dificuldades financeiras enfrentadas pela Europa e pelos Estados Unidos, além de não dar enfoque às políticas assertivas do governo brasileiro.
Contrário à unificação do ICMS, que visa acabar com a chamada guerra fiscal entre os estados, Carlos Henrique Gaguin, do PMDB, argumentou que a medida vai trazer prejuízos para o Tocantins. O deputado ponderou que o estado é novo, está em processo de desenvolvimento e precisa fazer a economia girar para sobreviver.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que isenta férias e o 13º salário do imposto de renda. Benjamin Maranhão, do SD da Paraíba, informou que também foi aprovado pelo colegiado projeto que tipifica o assédio moral como improbidade administrativa.
Mudanças no Programa Nacional de Crédito Fundiário aumentaram os limites de renda e patrimônio para R$ 30 mil e R$ 60 mil. Sandro Alex, do PPS do Paraná, ressaltou a importância da alteração feita pelo governo federal para o crédito fundiário.
A ampliação do programa Mulheres Mil é positiva na avaliação de Paulão, do PT de Alagoas. Ele explicou que a iniciativa visa oferecer cursos para estimular o ingresso das mulheres no mercado de trabalho em áreas como turismo, gastronomia, artesanato, confecção e recursos humanos.
Deputados da oposição reagiram à possibilidade da equipe econômica do governo federal de aumentar impostos para resolver o problema das contas públicas.
O presidente Eduardo Cunha também se manifestou contra o aumento de impostos.
Líderes da oposição criticaram nesta terça-feira a possibilidade de o governo federal elevar impostos para conseguir equilibrar as contas públicas. Eles reagiram à declaração do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, de que o aumento no imposto de renda é uma possibilidade em estudo dentro do governo. Segundo o líder da minoria, deputado Bruno Araújo, do PSDB pernambucano, o Congresso não deve dar nenhum centavo de carga tributária a mais para o governo federal.
Todos aqueles que dependerem do Congresso Nacional, vai haver uma imensa resistência. Eu não acredito que o Congresso Nacional entregue um único centavo a mais de carga tributária a presidente Dilma Rousseff.
O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, disse que o governo ainda está sem saber como resolver os problemas econômicos do país. Ele lembrou a possibilidade de criar a CPMF, discutida pelo governo e pouco depois deixada de lado. Na opinião do líder do DEM, deputado Mendonça Filho de Pernambuco, é um absurdo o ministro Levy insistir na tese de aumentar impostos para superar a crise. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também se posicionou radicalmente contra o possível aumento de tributos e afirmou que a busca deve ser para reduzir gastos.
Contra, radicalmente contra qualquer aumento de impostos. Não é pela via de aumento de impostos que nós vamos resolver o problema da conta. Nem provisória, nem definitivamente. É melhor cortar gastos. Essa é a minha opinião pessoal. Se o governo mandar algum projeto dessa natureza, ou nesse caso, se for aumento de imposto de renda da pessoa física, vai ser medida provisória, a casa vai voltar.
O relator do orçamento de 2016, deputado Ricardo Barros, do PP paranaense, afirmou que a proposta do governo de reduzir 10 ministérios não será suficiente para o ajuste de contas. Segundo ele, a mudança geraria uma redução de aproximadamente 100 milhões de reais de despesa, muito abaixo dos 30 bilhões de déficit previstos para o orçamento do ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Segurança Pública.
A chacina ocorrida no dia 13 de agosto em Barueri e Osasco, quando 18 pessoas foram assassinadas, foi repudiada por Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. De acordo com o deputado, a tragédia mostra a fragilidade dos princípios de respeito aos direitos humanos da sociedade brasileira.
O governo de Santa Catarina lançou campanha conjunta com os três poderes no combate às drogas. O objetivo, segundo Edinho Bess, do PMDB, é reduzir o consumo das substâncias ilícitas, já que, de acordo com dados apresentados por ele, 70% das ocorrências de homicídios têm relação direta com as drogas.
Como defensor da redução da maioridade penal, o delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, espera que o Senado também vote a proposta. Ele acredita que a aprovação vai possibilitar que se pense em futuro, priorizando educação, saúde, segurança e infraestrutura.
Justiça.
Na opinião de Pedro Ukizai, do PT catarinense, é preciso adotar uma postura de isonomia e transparência nas investigações de irregularidades na CPI da Petrobras, especialmente depois que foram feitas denúncias de envolvimento de políticos do PSDB no esquema de corrupção.
Durante sessão da CPI da Petrobras, dois delatores da Operação Lava Jato afirmaram que parlamentares da oposição receberam propina em esquema de corrupção na hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais. Ao exigir imparcialidade jurídica, Fernando Marrone, do PT Gaúcho, cobrou rigor nas investigações sobre as denúncias.
O projeto Justiça na Praça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte visa garantir o acesso aos direitos da população carente. Beto Rosado, do PP, citou o exemplo da cidade de São Miguel, onde cerca de 14 mil pessoas foram beneficiadas com assessoria jurídica, registro de ocorrências e ajuizamento de ações.
Sarney Filho, do PV do Maranhão, considera inconstitucional a proposta de movimentos separatistas que querem a independência da região sul do Brasil, utilizando como argumento uma superioridade econômica em relação aos estados do Nordeste. Segundo ele, a iniciativa é preconceituosa e criminosa.
Favorável à derrubada do veto presidencial ao reajuste dos servidores do Judiciário, Tenente Lúcio, do PSB de Minas Gerais, ressalta que os servidores não têm aumento de salário há mais de 9 anos. Para ele, a derrubada do veto vai corrigir uma injustiça.
Homenagem.
No final de agosto, foi comemorado o Dia do Corretor de Imóvel. Cabo Sabino, do PR do Ceará, parabenizou a categoria, destacando a importância da profissão para realizar o sonho da casa própria para muitas famílias.
Educação.
O Ministério da Educação abriu inscrições para mais de 15 mil vagas dos cursos profissionalizantes voltados para a produção e desenvolvimento agrícola. Zé Geraldo, do PT do Pará, explicou que a iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação do Campo e vai melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais.
João Daniel, do PT, apelou ao Ministério da Educação para retomar as obras do Instituto Federal de Educação de Sergipe em Poço Redondo. Ele informou que já foram feitas 3 licitações, mas a obra ainda não foi concluída por vários problemas, como a desistência de empresas e a dificuldade no repasse de recursos.
O espetáculo Sonhos foi realizado no município de Barra Funda, no Rio Grande do Sul. Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, parabenizou a administração municipal pela organização de atividades que envolvem arte, cultura e educação dentro do projeto que mobiliza estudantes de escolas do município.
Saúde.
O recém-inaugurado Centro de Diagnóstico por Imagem do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre, em Rio Branco, atendeu em apenas uma semana 500 pessoas. Segundo Léo de Brito, do PT, as filas de atendimento para a realização de exames serão eliminadas, reduzindo o tempo de recuperação e tratamento de doenças.
Votação.
Na sessão de ontem, o plenário aprovou o projeto que autoriza a União a repassar aos demais entes da Federação o montante de R$1,950 bilhão para fomento das exportações.
Os deputados também aprovaram o texto do Tratado de Marrakech e o aumento da pena para o furto e abate clandestino de gado.
O plenário aprovou nesta terça-feira o projeto que autoriza o governo federal a repassar para estados, municípios e Distrito Federal cerca de R$2 bilhões para fomentar exportações. Os recursos têm o objetivo de compensar os entes por perdas na arrecadação causadas pela desoneração de exportações. Esse tipo de repasse é feito há mais de 10 anos por conta da falta de regulamentação da Lei Candir, que isentou exportações de cobrança de tributos. O deputado Fábio Garcia, do PSB do Mato Grosso, usa o exemplo de seu estado para defender a compensação.
De cada R$8 de renúncia fiscal de ICMS do estado de Mato Grosso para ajudar o Brasil no equilíbrio da balança comercial, o estado de Mato Grosso recebe apenas R$1 de compensação financeira através do FEX. Então, somente R$1. E este é um recurso importante para que o estado possa continuar fazendo investimentos nas suas rodovias, para continuar exportando e contribuindo para a balança comercial brasileira.
Outra proposta aprovada nesta terça foi o texto do Tratado de Marrakech, assinado pelo Brasil em 2013. O acordo busca retirar barreiras à distribuição de obras acessíveis a deficientes visuais, em formatos como braille ou audiobook. A deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, defendeu a aprovação do acordo internacional.
Hoje a gente enfrenta uma escassez de obras em formato acessível para as pessoas com deficiência visual. E o Tratado de Marrakech vai fazer uma grande mudança literária nesse país. Segundo o censo, das pessoas que têm deficiência visual, são quase 20 milhões de brasileiros que poderão ter mais acesso à educação, à arte e à cultura através do Tratado de Marrakech.
Os deputados também aprovaram um projeto que aumenta a pena para o crime de furto e abate clandestino de gado, para de 2 a 5 anos de prisão. As 3 propostas aprovadas nesta quarta-feira ainda precisam passar pelo Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
Os deputados retomaram hoje no plenário a votação da mini-reforma eleitoral. A matéria já havia sido votada na Câmara, mas deve ser analisada novamente porque foi alterada pelos senadores.
Entre as principais mudanças introduzidas no Senado está o fim da doação de empresas aos partidos para o financiamento de campanhas eleitorais. Mas a medida foi novamente inserida no parecer do relator Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro.
O texto principal foi aprovado pelo plenário, retirando ainda outros pontos que haviam sido aprovados no Senado. Entre os itens que não foram acolhidos, estão também a proibição de pagamento por cabos eleitorais, a nova regra de fidelidade partidária e limites à contratação de empresas de pesquisa.
Vários desses temas foram objeto de emendas apresentadas pelos partidos.
O primeiro destaque pretendia definir prazo mínimo de 1 ano antes das eleições para a filiação do candidato ao partido pelo qual concorrerá ao mandato. Mas os deputados rejeitaram o texto e o prazo de filiação foi mantido em 6 meses antes das eleições.
No momento, os deputados continuam a votar as emendas ao texto apresentado pelo relator.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.